Declaro aberta a sessão. Senhora secretária fará a leitura da ata número 13 de 2016.
Ata número 13 de 2016. Aos 25 dias do mês de abril de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se os vereadores higienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Kronbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Jagnin, o presidente e vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata 12 de 2016, referente à sessão ordinária do dia 18 de abril do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofício do senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e da comunidade católica Espírito Santo do bairro Glória, convidando para a novena e festa do Espírito Santo a realizar-se de 6 a 15 de abril do ano em curso. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Eulália Lange, assim como o voto congratulatório do Sindicato Municipal ao Sindicato Municipal dos Contabilistas e ao Conselho Estadual de Contabilidade pelo transcurso do dia do profissional de contabilidade. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem colhidas assinaturas que faltavam nos pareceres dos processos constantes na pauta. Em aberto os trabalhos, colocado em discussão o projeto de lei processo 188/2016, que autoriza o Poder Executivo a dar permissão de uso gratuito de fração de terreno urbano localizado na Praça da República para a augusta e respeitável loja simbólica Liberdade, Justiça e Outras Providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e Políticas Públicas. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 203/2016, que altera a redação do artigo 2º da Lei 3.080, de 30 de dezembro de 94, e da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Também foi aprovado, por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações, o projeto de lei processo 204/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 100.000, acréscimo ao anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013, acréscimo ao demonstrativo 1 da Lei 6.288, de 23 de outubro de 2015, e de outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 205/2016, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 6.058, de 24 de outubro de 2014, e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa e, como não houve mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Questão de ordem, fez uso da palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, solicitando que fosse incluída na pauta a seguinte indicação de sua autoria: instalação de iluminação pública na linha 2 Oeste, às margens da IRS 522, em frente ao Serviço de Amparo e Bem-Estar da Velhice, loteamento novo no trajeto de Augusto Pestana. A solicitação de inclusão foi colocada em discussão na pauta e, como não houve manifestações, foi colocada em votação, sendo aceita por unanimidade de votos. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Andrei Cossetim Smansky: quando será feita a tubulação para escoamento da água pluvial na rua Jair João Buzeto, bairro Colonial? Do vereador César Busnello: quando serão iniciadas as obras de conclusão do Parque da Pedreira? E do vereador Perondi: quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura desde março de 2015 para reduzir os gastos municipais? quais são as medidas de contingenciamento orçamentário adotado pela Prefeitura de Ijuí para o exercício 2016? A Prefeitura Municipal ajuizou medida judicial requerendo bloqueio de valores contra o Estado do Rio Grande do Sul. Qual o número do processo? Foi deferida a medida liminar de bloqueio de valores? Juntar cópias da inicial pleiteando o bloqueio e juntar cópia da decisão judicial. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Costin Szymanski: revisar a iluminação pública na Rua Ceará, compreende trecho entre as ruas 13 de Maio e Pedro Tostenberg, bairro Glória, operação Tapa Buracos e revisão da iluminação pública na Rua Antonieta Luquezzi, bairro Tancredo Neves, revisão nas Bocas de Lobo, na Rua Pedro Amastron, providenciar a remoção do lixo que se encontra acumulado no bosque existente ao lado do Instituto de Educação Guilherme Clemente Keller, proceder o manejo adequado das árvores existentes na Rua Carlos Walter, bairro Tancredo Neves, em um trecho de aproximadamente 300 metros a partir da Rua Cassiano Ricardo, patrolar o prolongamento da Rua 19 de Outubro, estrada lateral penitenciária modulada de Ijuí até as margens do Rio Ijuí, avaliar as condições e proceder respectivo manejo das árvores na Rua José Bonifácio, entre a Rua Cassiano Ricardo e Cristóvão Colombo, do vereador César Busnello, conserto de calçamento na parada de ônibus da Avenida José Martins, em frente à antiga Ijuí Veículo Sociedade Anônima, que seja executada com máxima urgência, limpeza e alargamento de Boca de Lobo na Rua Crisanto Leite, proximidades da Rua de Material da Loja de Materiais de Construção Schultz, do vereador José Ricardo Adami da Rosa, em cascalhar e arrumar a Rua Júlia Leve, bairro Independência, drenagem, cascalhamento e nivelamento da Rua 14 de Julho com a Guilherme Tim, bairro Pindorama, melhorias e consertos na iluminação pública da estrada Faixa Velha, saindo da BR-285. Instalação de iluminação pública na linha 2 Oeste, imagens da IRS-522. Do vereador Marildo Kronbauer, operação Tapa Buracos na Rua 7 de Setembro, após o término do asfalto por duas quadras, que seja incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, o asfaltamento da Rua 7 de Setembro até a Rua José Carlos dos Santos. Da vereadora Rosane Simon, consertar a Boca de Lobo, situada na esquina da Rua João Vender, proximidades da Rua Alberto Munistock, bairro Munistock. Consertar a Boca de Lobo, situada na Rua Frederico Fluck, proximidades da Rua Alberto Munistock, do bairro Munistock. E do vereador Rubens Jagmin, melhorias do calçamento da Rua Francisco Berenhauser, interseção com a Rua Paulo Kleman. Em seguida, passou-se os espaços do pequeno e grande expediente. Usando o espaço do grande expediente, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, comentando sua participação e os assuntos debatidos no Congresso Estadual da Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, discutindo ainda publicações da imprensa, assim como opinião de jornalistas e apresentadores de televisão, vinculadas nos últimos dias, que além de machistas, denotam desrespeito a todas as mulheres. Também se manifestou no grande expediente a vereadora Rosana Tenroller, discutindo os problemas relacionados ao uso excessivo e descontrolado de agrotóxicos, sua participação no encontro estadual eclesial das comunidades eclesiais de base, realizado na cidade de Farroupilha, apoiando a fala da vereadora Rosane Simon referente ao machismo entranhado na cultura brasileira. Em seguida, pronunciou-se também no espaço do grande expediente o vereador César Busnello, debatendo o anteprojeto de lei de sua autoria constante na pauta da sessão ordinária do dia 18 de abril do ano em curso, que institui no município de Ijuí o programa de funcionamento de creches em horário noturno. No espaço de comunicação de liderança e bancada, fez uso da palavra o vereador Daniel Perondi, criticando a carência de investimentos federais em educação infantil, a entrega de equipamentos destinados à agricultura familiar, destinados ao município através da emenda parlamentar do deputado Darcísio Perondi, e a implantação da vara da Justiça Federal em Ijuí. No espaço da Tribuna Popular, pronunciaram-se o senhor Flávio Friedrich, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, defendendo a importância da alteração da legislação tributária municipal para reduzir a carga tributária incidente sobre profissionais autônomos, com menos de 5 anos de trabalho, e a senhora Neira Mello, presidente da Associação dos Professores Municipais de Juí, e Elisângela Pires, representante das professoras da rede municipal, criticando o anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que institui no município de Juí o programa de funcionamento de creches no horário noturno. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19 horas e 50 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 13 de 2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária, para a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 131/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Resposta ao pedido de informação 164/2016 de autoria do vereador Andrei Costin Szymanski, com base em memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Vimos pelo presente informar que não existe verba para a reforma da pista de skate em razão de outras prioridades. Licenciamento Fioravante Balim, Prefeito. Ofício 132/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente. Resposta ao pedido de informação 65 de autoria do vereador Andrei Costin Szymanski, com base em memorando da Secretaria Municipal de Administração, vimos pelo presente informar que os aprovados no concurso para cargo de motorista plantonista vêm sendo chamados normalmente pelo município conforme demonstrado no anexo relatório. Atenciosamente, Feravante Balim, Prefeito. Ofício 133/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara. Em resposta ao pedido de informação 66/2016, de autoria do vereador Andrei Costin Szymanski, com base em memorando da Central de Projetos, vimos pelo presente informar que de um total de 19.251.455 reais e 29 centavos, o município recebeu R$ 11.043.346,83 referentes às seguintes obras do Parque da Pedreira. Infraestrutura e obras internas do Parque da Pedreira. Realizado, então, R$ 1.639.174,87. Construção da Praça de Esportes, PAC, R$ 1.404.171,96. Habitação no Parque da Pedreira, PAC 2, 80 apartamentos, R$ 4.800.000. Esgotamento sanitário, Corsã de Mase, R$ 3.200.000. Quanto aos projetos habitacionais de urbanização e asfaltamento, os mesmos estão à disposição para consulta junto à Central de Projetos. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito. 134/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, resposta ao pedido de informação 67/2016 de autoria do vereador César Busnello. Com base em memorando da Secretaria Municipal da Administração, vimos pela presente informar que no ano de 2015 houve redução de despesas com pessoal na modalidade de cargos em comissão, qual consta o detalhamento de nomes, funções e valores respectivamente. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito. Ofício 135/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, resposta ao pedido de informação 169/2016, de autoria do vereador César Busnello, com base em memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Vimos pelo presente informar que a arrecadação dos parquímetros varia de mês a mês, conforme segue. Janeiro de 2016, R$ 7.141,35, fevereiro, R$ 7.448,90, março, R$ 15.497,40. Atualmente estão instalados 15 parquímetros, sendo que pertencem ao município de 15 parquímetros, sendo que pertencem ao município de Juiz. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 136/2016, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente. Resposta ao pedido de informação 63/2016, de autoria do vereador Andrei Kostinsmansky, com base em memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, viemos pelo presente. Neste momento, não disponibilizamos os recursos necessários à realização desta obra, por tratar-se de alto investimento decorrente do extenso trecho. Além disso, o financiamento encaminhado ao Ministério das Cidades, com essa finalidade, não obteve êxito até o momento. Contudo, cumpre informar que, no decorrer dos últimos anos, foram realizados investimentos em calçamento e asfalto nessa mesa de melhorar o acesso dos vereadores que ainda não tinham essa melhoria. Por fim, reiteramos o compromisso de continuar trabalhando em bus curtos para a realização desta obra. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 140/2016, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente. Resposta ao pedido de informação 68/2016, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando 115/2016 da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, segue em anexo o relatório contendo análise referente ao turno único. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício recebido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar EJA, 1.788, alimentação escolar creche, 28.920, alimentação escolar ensino fundamental, 26.360, alimentação escolar ensino médio, 3.560, alimentação escolar pré-escola, 13.070, mais educação fundamental, 852, mais educação, 840, PINAT, 2.360, PINAT, 2.111,34 e PINAT, 2.7.929,24.
Suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Convidamos a direção do Hospital Bom Pastor, o Martim Kelm, a Carmen Luquez e a Rosane Schiavo, que façam uso aqui da tribuna por um período, por um espaço de 15 minutos, com a concordância dos nobres pares. Martelo em breve. Não vai parar. Não vai parar. Pega uma fita. Ela foi buscar uma fita. Abertos os trabalhos, passamos então de imediato a palavra à direção. Quem vai fazer uso da palavra? Nosso presidente Martim.
Boa tarde a todos. Agradecer a todos os vereadores, a presença, Chico, Rosane Tenholler, e a todos os vereadores por abrirem esse espaço e poder compartilhar com vocês algumas questões sobre esse grande e exitoso projeto que é o Hospital Bom Pastor, que todos vocês conhecem, né? Todos vocês têm já tido uma grande interação. Nós tivemos recentemente a eleição para o Hospital Bom Pastor. O mandato do Bom Pastor é uma diretoria com mandato de 3 anos. E o pessoal então me convidou para atuar e eu acabei aceitando assumir a presidência, só que me licenciei até 14 de dezembro em função do meu vínculo com a Unijuí. E nesse período a Carmen Lucchesi assume a presidência, mas nós já estamos lidando a mil em cima desse grande projeto do Bom Pastor, e essa ideia de vir aqui conversar um pouco com vocês, de ter vocês também como parceiros desse grande projeto. Acho que todo mundo já conhece o que é o Bom Pastor. Nós temos toda a estrutura já a partir de um projeto inicial junto à Cotrijuí, hoje com 42 leitos, e um grande hospital. E aqui nós temos, a Rosane tem algumas fotos, inclusive da etapa que já está, muito avançado, na fase já de finalização de 115 leitos. De 115 leitos, 4 salas de cirurgia, UTI, um conjunto de estruturas que realmente vão qualificar em muito e vão refortalecer ainda mais Ijuí como um polo na área da saúde. Falta muito pouco para nós concluirmos esse projeto. E esse projeto é importante que cada vereador tenha a dimensão do que significa concluir essa nova estrutura. Todo mundo sabe aqui, todo mundo ajudou a que o curso de medicina viesse para a cidade de Juiz. E isso já foi conquistado. Independente de qual universidade que irá fazer a oferta, ele virá para Juiz. E essa instituição, ela vai precisar daquela estrutura. Nós vamos precisar dessa estrutura para viabilizar também essa oferta e qualificar a estrutura de saúde. Nós já temos investimento perto de 12 milhões de reais, a obra está quase pronta e a campanha que a gente vem socializar com vocês, ela tem como uma meta nós buscarmos concluir o hospital em torno de 1,5 milhão de reais que estão nos faltando. Ou seja, nós temos, além do que já foi investido, nós já temos sendo liberado por emendas parlamentares, sobre consulta popular, sobre o próprio governo do Estado, mais em torno de 5 milhões de reais. E nos falta, porque basicamente o que acontece? A maioria das emendas, dos projetos, nós ganhamos o quê? Nós ganhamos em termos de equipamentos e construção, a estrutura física da construção. E a mão de obra, ela tem que ser bancada, a maior parte, pelo próprio hospital. Então, o que nós precisamos agora, para Ijuí ter mais um hospital de referência com 115 leitos? 1,5 milhão de reais. Um milhão e meio de reais. O que nós vamos ter disponível com isso? Em torno de o hospital como um todo, nós teremos em termos de 9.300 metros quadrados. Praticamente todos os equipamentos para fazer o recheio do hospital, todos já estão aqui. O que nós não temos ainda é onde instalar esses equipamentos e começar a abrir. Essa fase final, nós vamos conseguir abrir ele com em torno de 7.000 metros quadrados. Ou seja, uma etapa inicial com 60 leitos e 7.000 dos 9.300. Só que você sabe que para nós abrirmos esses 60 leitos, todas as estruturas de apoio têm que estar prontas. Ou seja, estação de tratamento, energia elétrica, as salas de cirurgia, as salas de UTI, recepção, tudo isso tem que estar pronto para abrir para 60 leitos. E isso falta muito pouco, em torno de 1,5 milhão de reais. E o restante, a conclusão dos outros leitos para integralizar os 115 leitos, nós vamos ter um baixo nível de investimento, porque a estrutura que nos toma, na verdade, recursos, já vai estar concluída. Então, o que nós estamos buscando aqui com a Câmara, na verdade, 2 grandes pedidos com os vereadores. Que sejam parceiros em concluir essa obra. Falta muito pouco. Se vocês procurarem no Brasil, vocês não vão achar nenhum outro projeto na área da saúde que com 1,5 milhão vocês conseguem disponibilizar 115 leitos. Só que se nós não botarmos esse 1,5 milhão, Chico, nós não vamos ter nada. Então, ou seja, nós estamos muito perto, mas também muito longe se nós não conseguirmos essa etapa. Então, o que nós estamos buscando aqui é a parceria da Câmara de Vereadores. Nas contribuições dos vereadores, né, que nunca se negaram a auxiliar, que nos auxiliem a serem multiplicadores dessa ideia, ou seja, que nos auxiliem as pessoas que vocês conhecem a vender essa ideia, ou seja, é uma ideia sem partido, é uma ideia sem outras intenções, senão, na verdade, o município ganhar. E uma terceira questão que nós gostaríamos que tivesse uma atenção muito grande dessa casa é, na existência de sobras ao final da legislatura, se nós não poderíamos gerenciar essa sobra para a conclusão do Hospital Bom Pastor. O nosso projeto é terminar durante o ano que vem essa obra. Então, se nós fizermos essa doação final do ano, início do ano que vem, para nós está ótimo. Então, no fundo, essas três expectativas que nós temos com vocês. É um projeto que não tem dono, nós já tivemos várias pessoas, presidentes, várias pessoas trabalhando. Aqui, praticamente todos vocês, não consigo ver exceção, está de alguma forma envolvido, defende essa ideia, mas nós precisamos terminar. Ou seja, não adianta estar pertinho se nós não chegarmos lá. Então, esse é o nosso desafio e é isso que nós gostaríamos de conclamar a vocês. Eu deixo a Carmen também falar um pouco, a nossa presidente em exercício, né, senão ficar só o licenciado falando. Então, mas contamos com o apoio de todos vocês aí. Por favor, Carmen.
Boa noite a todos, então, cumprimentando a mesa, eu cumprimento todos os demais edis e todos os presentes aqui também. É sabido, é público, notório, que essa casa sempre teve uma simpatia especial e sempre colaborou com o Hospital Bom Pastor. Até, professor Martinho, a gente já esteve aqui no passado também. A gente sempre conta com a casa. Isso que o professor Martinho estava falando é realmente um momento crucial do Hospital Bom Pastor hoje. Porque o Hospital Bom Pastor já tem investido lá na sede nova, dinheiro da União, do Estado e da comunidade, em torno de 10 milhões de reais. É. Então, como o Martinho falou, não é agora que nós vamos merecer. É agora que nós temos que fazer alguma coisa. Esse 1,5 milhão, complementado com outros que a gente espera a liberação do Estado e da União, vai permitir que a gente transfira esse serviço. Porque nós estamos vivendo mal lá. Agora estão perdendo até o estacionamento lá, estão alargando a rua e a gente perdendo. Eu quero agradecer a todos, independentemente de qualquer partido político, e pedir o apoio de vocês. Para nós fazer, eu quisera, no meu modesto vocabulário, gente, encontrar umas palavras que eu pudesse chegar lá no fundo do coração de cada um que está aqui ouvindo. É muito importante para a comunidade de Juí. Nós sabemos que a Unimed, o hospital da Unimed está lotado, tem que ficar 2, 3, 4 dias lá no pronto atendimento, esperando o quarto. O HCI também. E nós viemos com uma proposta de complementação da saúde aqui para Juí. Então, daí realmente, com a transferência e a mudança do Hospital Bom Pastor lá para a sede nova, vai ficar, de fato, consolidado e Juí como um polo de saúde. Vamos ter todos os ramos da medicina lá, né? CACOM, Instituto do Coração, traumatologia, oftalmologia, geriatria, né? A gente vai ter condições físicas de desenvolver esse trabalho, que hoje nós estamos assim, ó, Jagmin, a gente está engessado lá. Não podemos fazer nada mais, né? Rosane. A gente não consegue pegar um trabalho a mais, porque além desse trabalho que sempre foi a menina dos meus olhos, isso há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Bom Pastor, é a atenção que o Bom Pastor dá para a dependência química. Todos, em geral, a dependência química. É um problema na nossa saúde. O Hospital Bom Pastor é preparado, ele tem um carinho todo especial, a gente consegue recuperar jovens, a gente consegue recuperar. Mas então, eu não sei como, presidente, eu não sei como a Câmara poderia fazer alguma coisa para ajudar o Bom Pastor. Mas a gente trouxe aqui e contamos com alguma coisa, né? Eu não entendo as entrelinhas, entremeios da política, mas os senhores aí poderão, fica a minha solicitação de pensar, e vocês vão ter muito orgulho um dia de ter ajudado muito o bom pastor. Muito obrigada, viu?
Pessoal, então, boa noite a todos e muito obrigado por esse espaço mais uma vez aqui de poder divulgar o projeto do Bom Pastor. Então, reforçando um pouquinho essa questão da referência, né, o Bom Pastor já vai para 35 anos e surgiu, todos sabem, do meio rural, da Cotrigi, e hoje ampliou e está indo para a sede própria, então com a ajuda de muitas mãos. É um projeto comunitário que teve apoio de... quase todo cidadão colocou um tijolinho lá. E se ainda não colocou, a gente pensou essa campanha num formato que permite que todos possam colocar um tijolinho. Então, o troco amigo, quem não pode dar um troquinho para o Bom Pastor? Então, a gente pensou essa campanha bem dinâmica, né, começando pelo médico, que é um profissional da área da saúde, que já é parceiro e pode ampliar ainda mais a parceria. O produtor amigo, pelo vínculo que nós tivemos de... ser a natureza do Bom Pastor foi vinculada ao agricultor, e já é a terceira campanha do soja que o Bom Pastor lança. Então a primeira foi para construir o projeto do novo Bom Pastor, depois lançamos uma outra em 2011, menorzinha, porque a safra não foi tão boa quanto essa, e mais uma vez agora para concluir as nossas obras. E a comunidade amiga é bem ampla, permite o empresário, o cidadão comum, o funcionário público, qualquer pessoa quiser contribuir, ou espontaneamente, ou débito em conta, ou parcelado em folha de pagamento, ela amplia para um formato bem grande, assim, de participação. Então, e o troco amigo também, qualquer pessoa tem vários setores aí da sociedade distribuído, inclusive a gente fez uma embalagem bem econômica, né, uma lata de Neston, ou Nescau, que a gente abriu uma fenda em cima, colocou a nossa logomarca da campanha e distribuiu em vários locais. Então, cada um pode, então, nos ajudar, basta querer. E nós viemos suprir, então... ocupar nosso espaço, ampliar os nossos serviços e também suprir algumas lacunas que temos hoje em algumas áreas. Então, a saúde mental, já o Bom Pastor tem um trabalho consolidado, o Pezeta sabe muito bem, quando nos convocou lá para os CAPs, para o Cuca Legal, lá quando o governo do estado criou os programas, e fomos ampliando esse espaço, hoje com um trabalho bem reconhecido a nível regional, então com equipe qualificada. E a parte cirúrgica também, nós temos hoje duas salas, vamos ampliar para quatro, e queremos, assim, atender umas áreas que estão carentes hoje. A oftalmologia em Juí não tem referência, tá, tem que ir para fora de Juí, então o Bom Pastor está se habilitando, se equipando para atuar hoje mesmo na oftalmologia, na atual estrutura, e ampliar ainda mais no novo. E outra área, assim, que estamos já alinhando aí os processos na área de traumatologia, que também é uma área que tem carência e que a gente quer se habilitar para, principalmente no novo Bom Pastor, ser referência. Então, são áreas que nós estamos avançando. A parte do otorrino também tem carência, tem que ir todos para 3 de maio buscar assistência. Vamos ter UTI 10 leitos também, hoje no estado tem deficiência. Então, nós queremos mais uma vez pedir essa ajuda. Vocês, enquanto vereadores e também enquanto Câmara, né, como o professor Martinho solicitou, e cada um pode ser multiplicador dessa campanha. É uma campanha que permite ampliação, aí cada um de vocês tem um amigo do meio rural, alguém que possa ajudar. Então a gente quer essa parceria aí, porque não falta muito. É um sonho aí que era sonho, hoje já está quase realidade. E você sabe da importância que tem ter mais serviços próximos da nossa casa, para evitar ser deslocado de ambulância, a gente sabe do trânsito nosso, e nós queremos fazer um SUS de qualidade. Nós somos de fazer bem feito, você já conhece o trabalho do Bom Pastor, humanizado, acolhedor, e fazer um SUS bem feito e também convênios. Nós vamos ser um hospital 60% SUS e 40% convênio. Hoje atendemos lá Unimed, IP, CACI, Caixa Federal, Estadual, GEAP, enfim, vários convênios, e queremos ampliar ainda mais. Numa estrutura, então, bem atualizada, equipada, então a maioria dos equipamentos já contamos com emendas parlamentares, com a ajuda de muitos dos senhores aí que intermediaram, os deputados, principalmente federais, o deputado estadual Gerson também tem sido parceiro. Então sempre temos grandes apoios aí para nós concluir esse projeto. Então queremos mais uma vez pedir o apoio individual e também, se cada um puder multiplicar, cada um sabe a forma. Então tem as campanhas, a gente vai fazer a visita, a gente sabe que a maior parte é o corpo a corpo. Estamos aí, é um trabalho incansável, a diretoria é uma diretoria que não recebe nem um centavo, pelo contrário, gasta do seu próprio bolso, muitos dirigentes já viajaram a Brasília com recurso próprio, vão a Porto Alegre com recurso, com seus carros, sem custo para o hospital, e mesmo no dia a dia aqui, celular, tudo sem custo nenhum. Então é um trabalho bem importante, o nosso diretor técnico também nunca foi remunerado e trabalham nossos médicos por salários bem baixos, então são muito parceiros. Então nós queremos aí também que mais pessoas se agreguem, e a gente sabe que a comunidade é muito parceira e os senhores também já foram e queremos mais um passo aí para se somar à finalização dessa obra. Então mais uma vez muito obrigado, estamos aí para continuar buscando recursos para concluir. Ok, obrigada.
Bom, só para finalizar, então, contar com o apoio de vocês, né? Provavelmente muitos de vocês, daqui uns meses, daqui uns dias, vão também estar girando no município, né? Buscando também esse contato com a comunidade e que possam ter essa pauta também para incluir no portfólio de projetos de vocês, né? E, de nossa parte, não tenho dúvidas do nosso compromisso e do nosso depoimento do apoio que sempre tivemos dessa casa. Temos que avançar, atualmente nós não, por exemplo, temos que avançar em termos de um modelo que possamos também ter um apoio em termos de prefeitura municipal, que hoje nós não temos nenhuma participação, mas é uma questão de sentarmos e conversar, a ideia é essa. Estamos com uma diretoria nova que faz um misto entre novos membros e aqueles que já estavam, e nós estamos organizando um conjunto de visitas rápidas para vocês conhecerem um pouco aquela estrutura. Eu vou dizer uma coisa assim, que não tenho medo de errar. Vocês indo lá, vocês se apaixonam pelo projeto. O que já tem feito lá, o que nós já temos guardado para instalar, é realmente apaixonante. Então nós estamos organizando, nós vamos convidar vocês para uma visita, até para vocês terem argumentos para vender um projeto que realmente é um projeto de sociedade. E Juiz, ela já foi, já demonstrou essa capacidade de solidariedade e ação cooperativa em vários projetos. Nós vamos pegar, por exemplo, o caso do HCI. Ou seja, o HCI só saiu porque todo mundo abraçou. E nós somos parceiros do HCI, somos parceiros da Unimed, de todas as entidades. Então, é um projeto que vocês não vão... Vocês vão ter orgulho em dizer que participaram disso. Muitas vezes a gente espera... Ah, nós temos um contexto político muito adverso para um lado ou para o outro, e às vezes a gente fica se perguntando o que eu posso fazer para mudar isso, o que eu posso fazer pela minha comunidade. Aqui nós temos uma oportunidade que a gente sabe o que fazer. Porque não adianta ficar falando mal disso, do tal partido, do partido X, do partido Y. Quando nós temos a oportunidade de fazer uma coisa, nós não fazemos e depois jogamos a culpa num político, num presidente, não sei lá quem seja assim. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Essa é uma oportunidade sem partidos, sem ideologias, em prol da saúde desse município, e contamos com o apoio de todos vocês. E novamente, obrigado por esse espaço aqui.
Agradecemos a presença, então, do professor Martinho, da Carmen, da Rosane. Tenho certeza que vai ser muito bem avaliada essa solicitação por parte do Bom Pastor, assim como está sendo avaliada também aquela solicitação do Sindicato de Lojas e da Tecnova. Nós vamos ter uma resposta essa semana da nossa contabilidade. E eu tenho certeza, independente, o Bom Pastor é nosso, e eu sei que trabalha forte na geriatria, e eu aqui quero deixar uma proposta para vocês, fazer uma visita à direção da cooperativa da Seriluz, quem sabe fazer um trabalho com o associado, com o débito em conta, para que essas pessoas também possam contribuir com o Hospital Bom Pastor. A gente pode intermediar isso aí. Suspendemos os trabalhos por 2 minutos. Então. Repevar.
Voto de pesar da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. A signatária vereadora, integrante da bancada do PCdoB, requer, nos termos regimentais, a consignação nas anais da casa de votos de pesar pelo falecimento das senhoras Marlene de Fátima do Amaral e Matoso da Luz.
Colocamos em discussão o projeto de lei, requerimentos e moções.
Ofício 130/2016 do Gabinete do Prefeito. Assunto: veto total ao projeto de lei, resolução 7.670/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, aproveito para comunicar-lhe que, no uso das prerrogativas previstas no inciso 1º do artigo 30, incisos 8º do artigo 38, todos da Lei Orgânica do Município, fundamentada em análise realizada pela Procuradoria-Geral do Município de Juí, constante no parecer 11/2016 da Procuradoria-Geral do Município, de 19 de abril de 2016, cuja cópia segue anexa, decidi vetar na íntegra o projeto de lei objeto da resolução 7.670/2016, oriundo do Poder Legislativo a seguir transcrito. Cria o programa Adote um Bem Público no âmbito do município de Juí e da outras providências.
Baixa Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Mensagem 056.
Ofício 129/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, cumprimentá-lo e, atendendo ao disposto do regimento interno dessa casa, encaminhamos em anexo a mensagem 056/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí de MEI a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado leituristas de medidores e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, Prefeito.
Baixas comissões, mensagem 057.
Ofício 137/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 57/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Altera a ação orçamentária que menciona, constante no anexo 1º da Lei 5.809, de 11 de setembro de 2013, e nos demonstrativos 1º e 4º da Lei 6.288, de 28 de dezembro de 2015, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito.
Baixa Comissão de Finanças e Orçamento. Requerimento 04/2016.
Requerimento 4/2016 do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Darcy Preto da Silva, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam convidados para participar da reunião das comissões do dia 6 de maio o secretário do Meio Ambiente, senhor Adalberto Freire, e o diretor do DEMEI, senhor Rogério Seibert, bem como os servidores do quadro técnico desta secretaria e autarquia para tratar durante a reunião sobre poda de árvores e danos da rede elétrica.
Está em discussão o requerimento 04/2016 do vereador Darcy Preto da Silva. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 05/2016.
Requerimento 05/2016 do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Darcy Preto da Silva, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao DAER, solicitando que seja recuperada com urgência a rodovia estadual que liga o distrito de Chorão com o município de Catuípe, considerando as péssimas condições em que se encontra aquela rodovia.
Para informar o vereador Darcy Preto, começaram os trabalhos na semana passada. Na sexta-feira, o DAER, através da Cotrel, a empresa que presta serviço, começou os trabalhos, já quebrou a máquina e já está parado o serviço. Mas é bom que o senhor encaminhe. Continua em discussão o requerimento 05/2016. Como ninguém deseja mais se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Na verdade, o problema é bem maior. Precisamos arrumar cascalho para encascalhar essa RS-218 e essa empresa comprou o cascalho do morador e até hoje não pagou. Então, portanto, lá não tem mais cascalho. A insistência, né, vereador Preto? Requerimento 01/2016.
Requerimento 01/2016 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Rosane Simon, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e conforme Lei Municipal 5.646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência da reunião das comissões permanentes dessa casa, realizada excepcionalmente no dia 20 de abril do ano em curso, a participação do 10º Congresso Estadual dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, FECOSUL, realizado em Torres, Rio Grande do Sul, de 20 a 23 de abril de 2016.
Está em discussão o requerimento 01/2016 da vereadora Rosane Simon. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação e indicação que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 16/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual é o saldo atual do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, FUNREBOM, sediado no município de Ijuí? Em que rubrica foram aplicados os recursos disponíveis nos últimos 12 meses? Enviar cópia das prestações de conta dos anos 2014 e 2015, bem como dos relatórios dos pagamentos efetuados pelo Poder Executivo Municipal. Requerimento 04/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte pedido de informação. Quando será feito o calçamento ou asfaltamento da rua Visconde de Taunay, bairro Alvorada? Requerimento 5/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador, integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. A operadora Claro já possui autorização do município para instalação de uma antena de telefonia celular na rua Tenente Ananias? Requerimento 6/2016 do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Baseado em que estudo ou critérios foi feita a revogação da Lei Municipal 3.875 de 2001 e posterior edição da Lei 5.328 de 2010? Existe algum laudo que apoie a revogação referida, garantindo que as pessoas não terão problemas de saúde? Requerimento 7/2016, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador, requer nos termos regimentais via o senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quando serão implementadas as ciclovias e as ciclofaixas do programa ProTransporte? E ainda quando será implementado o Terminal Central de Transporte Coletivo Urbano na Rua 20 de Setembro, conforme ofício 212/2013, recebido por esse vereador no dia 21/8/2013? Requerimento 8/2016, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. O vereador requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Quando será inaugurada a escola infantil do bairro Tancredo Neves? Pois, conforme ofício 429/2015 do gabinete do prefeito, em não havendo atrasos na liberação de recursos do MEC, até abril de 2016 a escola estaria pronta. Houve atrasos na liberação desses recursos? Requerimento 1/2016 dos vereadores José Ricardo Adame da Rosa e Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Vereadores, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Há possibilidade e interesse por parte do município, mediante ressarcimento ao HCI, em continuar utilizando o serviço de transporte oferecido pelo HCI aos pacientes que fazem hemodiálise, tendo em vista a impossibilidade do HCI continuar custeando o transporte desses pacientes em razão da crise financeira vivida pela entidade, considerando também que a legislação não obriga o HCI a realizar o serviço de transporte. Anteprojeto de lei do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Cria o programa Wi-Fi livre no município de Ijuí. Anteprojeto de lei do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono em via pública e da outras providências. Indicação 3/2016, do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Conforme solicitação de moradores, solicito que seja convertido em mão única e transformado em estacionamento oblíquo o trecho da rua Tiradentes entre as ruas Ernesto Alves até a 21 de abril. Indicação 4/2016, do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, via o senhor prefeito, a seguinte indicação. Reparos no acostamento junto ao ponto de ônibus na rua 19 de outubro, em diagonal ao posto Graxaim, no bairro São José. Ocorre que se formaram valas e, quando chove, se torna um grande obstáculo para os usuários de transporte coletivo e pede-se ao órgão responsável que tome as devidas providências. Indicação 39/2016, do vereador Andrei Costin Smansky, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Remover a lama acumulada no entroncamento das ruas 13 de Maio e José Amor de Amorim, no bairro Tancredo Neves, bem como providenciar reparos necessários no sistema de escoamento pluvial para que o problema não continue se repetindo, visto que o mesmo com chuvas de baixa intensidade pluviométrica há alagamentos e acúmulo de barro no local. Indicação 40/2016, do vereador André Costin Smansky, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Revisar e providenciar os reparos necessários para restabelecer o normal funcionamento da iluminação pública nas ruas 13 de Maio, José Amor de Amorim, bairro Tancredo Neves, assim como na rua Frida Seidler, bairro Getúlio Vargas. Indicação 41/2016, do vereador André Costin Smansky, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Patrolar a rua Carlos Impel, no bairro Tomé de Souza. Indicação 42/2016, do vereador André Costin Smansky, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Providenciar a limpeza e a reforma dos brinquedos infantis da praça do bairro Alvorada, uma vez que os usuários reclamam constantemente da falta de manutenção daquele espaço. Indicação 43/2016 do vereador Andrei Kostinsmansky, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: avaliar as condições e proceder ao respectivo manejo de árvores existentes na rua Carajás, bairro Tomé de Souza. Indicação 44/2016 do vereador Andrei Kostinsmansky, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Schettert, bairro São Geraldo. Obrigado pela ajuda. Indicação 36/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito da seguinte indicação: pavimentar com pedras irregulares ou cascalhar as ruas da quadra R, bairro Getúlio Vargas 2. Indicação 37/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito a seguinte indicação: remover o poste de energia elétrica que está prejudicando o acesso de veículos ao imóvel número 176 da rua Pedro Idalêncio, bairro Independência. Indicação 38/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais ou envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Pedro Tostenberg. Indicação 39/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: consertar o buraco existente na cabeceira da ponte sobre o rio Potiribu, no prolongamento da rua Francisco Coracini, acesso secundário ao Parque de Exposições, através da rua Hermann Wasserman, pois o mesmo apresenta risco iminente de acidentes aos veículos que trafegam por esta. Indicação 9/2016 do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao seu prefeito da seguinte indicação: que seja urgentemente providenciado o conserto na cerca do futebol, do campo de futebol Rodolfo Burman, bairro Getúlio Vargas. Indicação 10/2016 do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação: que sejam recuperadas com urgência as estradas da linha 8 e 9 Leste, tendo em vista que após as últimas chuvas as mesmas ficarem em precárias condições de trafegabilidade. Indicação 9/2016 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito da seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Bento Gonçalves. Indicação 10/2016 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: colocação de iluminação pública na rua Nelci Barrichello de Oliveira, quadra E, em diagonal à rua Norberto Knebel Filho, no bairro Tomé de Souza. Indicação 11/2016 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: nivelamento e cascalhamento da rua Nelci Barrichello de Oliveira, quadra E, em diagonal à rua Norberto Filho, bairro Tomé de Souza. Indicação 12/2016 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: Colocação de iluminação pública na rua 14 de julho, rua Cascalhada, bairro Pindorama. Indicação 13/2016, do vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Signatário vereador, integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais. Eu envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: nivelamento e cascalhamento na rua Fagundes Varela, bairro Getúlio Vargas. Perdão, bairro Luiz Foliato. Indicação 10/2016, do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: que seja incluída na LDO 2017 a construção de uma ponte de alvenaria na rua 24 de fevereiro, sobre o arroio Moinho, bairro São José. Requerimento 4/2016, do vereador Rubem Carlos Agmin, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia o senhor prefeito do seguinte pedido de informação: qual o número de pessoas cadastradas nas unidades básicas de saúde do município? Enviar relatório com o número de pessoas por unidade de saúde.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, não tem imprensa, está lá a imprensa representada, secretário Nelsinha, comunidade aqui presente, juventude aqui que nós prestigiamos nesse momento. A gente, inicialmente, já quero chamar, continuar com o chamamento que o Hospital do Bom Pastor trouxe para nós. Tem uma campanha que a gente teve lá, conversando com a secretaria deles, e trouxemos esse anseio para a nossa comunidade. Somos parceiros. O cofrinho vai ficar aqui na casa, na Câmara de Vereadores, disponível para todos os vereadores. Quem quiser alguma colaboração, a gente está estendendo e ajudando nesse projeto também. Eu gostaria de parabenizar toda a comissão organizadora da FENI, a nossa FENI, que foi atração nos últimos 4 dias em Juí, que mobilizou a comunidade juiense, regional, estadual e até internacional, através dos carros usados que veio lá da Argentina, do Paraguai também. Foi uma atração na nossa FENI, todos os carros antigos que estavam expostos lá. Então fechou as ruas do nosso parque. Quem esteve lá teve o privilégio de presenciar esse ato. Na abertura, nós fomos representados pela nossa vice-presidente Helena, eu e o Daniela estávamos lá presentes. Uma abertura fria, né, Helena? Muito fria. Mas representamos lá uma apresentação belíssima do professor Pardal, no qual os meninos lá fizeram uma apresentação magnífica, com todo aquele frio, aquele banho de suor, de água gelada. Então nos motivou ali a dizer que realmente a colmeia do trabalho teve muitas histórias tristes no passado, muitos suores derramados, e hoje o desenvolvimento está aí. Quando o soja despejou, Helena, então é a tecnologia que chegou, trazer inovação. O que a FENI provocou foi isso, é inovação, é tecnologia. Os resultados nos mostram aí, com todo o público, aproximadamente 45 mil pessoas chegaram a casa, faturamento mais ou menos de 3 milhões de vendas no local, onde a alimentação foi show, na nossa casa, pavilhão 5, nosso presidente, lá, produtores rurais, nossa agroindústria. Então, o Café Colonial foi uma atração onde tinha fila de quase 100 metros dentro do pavilhão lá, que não conseguiam chegar a ser atendido. Mas não faltou alimentação para ninguém, foi um sucesso a nossa feira. Toda a programação lá, então. No dia de ontem, foi feito entregue, homenageando dois trabalhadores do município de Juí, o Ari Mânica e o Jair da Lima, lá da Cotrijuí. Então, foi dois funcionários que receberam o troféu das mãos dos coordenadores da FENI, no qual representam todos nós, toda a categoria dos trabalhadores do nosso Ijuí. E também a FENI premiou por destaque o prefeito municipal com o troféu FENI, o presidente da CI, seu Joel de Moura, e o Casarim também. São três pioneiros que fizeram a primeira FENI, e nessa oitava, com muito sucesso realizado, foi exemplar todo o trabalho de cada um que fez lá do Executivo. Mas no dia a dia hoje, para a nossa cidade de Juiz, senhores colegas vereadores, o que nós nos deparamos é com o passeio público irregular do nosso município. Com as melhorias que a gente falou também de tecnologias, hoje essas empresas que estão fazendo esses passeios públicos intercalados, intertravados, conforme a legislação vigente, eles não estão adotando determinados artigos, posturas dentro da legislação. Tem passeios públicos aqui com enorme. Pense bem, um deficiente, um cadeirante, uma senhora idosa ou idoso passando por esses espaços pode resbalar e cair porque não está de acordo. E também não tem entrada. Só para concluir, senhor presidente, mais um segundinho. O piso intertravado não tem as demarcas para os cadeirantes. Infelizmente, eu acho que a nossa fiscalização tem que começar a atuar o mais rápido possível, meu secretário Nelsinho, porque as empresas, os nossos munícipes estão pagando por isso. E eles estão fazendo, as empresas estão fazendo errado esse serviço. Então, eles estão pagando, estão tendo até um desconto no nosso IPTU e estão fazendo equivocadamente errado. Então, a gente vem pedir encarecidamente isso aí. Outro trabalho, senhor presidente, para estender um pouquinho, é a nossa Comissão de Políticas Públicas, que hoje à tarde, às 14h, a gente esteve reunido lá com o promotor em relação a uma demanda do SUS. Então, já foi levantado para o nosso companheiro o vereador Jagmin, e a gente já conversou com ele e vai dar sequência desse trabalho em relação aos nossos exames do município especializado e as consultas especializadas entre os munícipes que vêm de fora tirar esses exames nossos. Então, a gente está tramitando as nossas políticas públicas e o mais rápido possível a gente vai dar uma resposta para a comunidade de Juiz. Muito obrigado, senhor presidente.
Comunicação do nosso controle interno solicita que todos os vereadores e servidores entreguem a declaração de bens. Aqueles que não declaram devem comparecer para assinar um termo de declaração. Recado dado tem que ser cumprido. Está com a palavra no pequeno e grande expediente o vereador Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que assistem os trabalhos do Poder Legislativo, saúdo todos em nome do secretário de governo, Nelsinho. Eu quero, senhor presidente, inicialmente, de registrar na tribuna dessa casa um ato muito importante que ocorreu no dia de hoje, que foi a inauguração do Centro de Referência Especializada e Assistência Social. Um local não majestoso, mas de uma importância vital, né, para que ali se realize um trabalho muito relevante em benefício da nossa sociedade, que é o tratamento especializado de jovens, adolescentes, pessoas que tenham vítima de violência doméstica e assim por diante. Um quadro de profissionais altamente especializados que vão atuar nesse espaço destinado, então, a esse tratamento para a nossa população. E é importante que se registre que, mesmo no momento extremamente de uma crise profunda, que atinge a todos os municípios do Brasil, Nós aqui temos concluindo e realizando obras novas que vêm atender uma grande demanda que tem por parte da nossa população. Está de parabéns o Poder Executivo por concluir esta obra. É bem verdade que não é só recurso do orçamento do município, nós sabemos dos investimentos também das esferas, principalmente da esfera federal, mas teve a participação, a contrapartida do orçamento próprio do município. São questões importantes que o governo não pode vacilar, porque realmente é uma demanda que nós temos, necessária, e hoje foi inaugurado esse local com toda a equipe disponibilizada para o atendimento à população, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito útil para a nossa sociedade. Segundo ponto, senhor presidente, eu também quero aqui registrar o relevante e pujante fato ocorrido agora no final de semana, que é a nossa FENI. Eu creio que todos os que por lá passaram realmente têm esta visão e chegam a esta conclusão, que é um evento que marcou, e marcou profundamente a questão política, econômica, da nossa indústria, do nosso comércio, mas principalmente da nossa indústria, que expôs os seus produtos e teve a oportunidade de expor os seus produtos não só para a nossa comunidade interna, local, mas também a atração que houve do público regional. E tivemos um volume de participação significativa, meu juízo. Nesses poucos dias, um final de semana, nós tivemos visitando o Parque Vanderlei Burma, participando de forma efetiva da nossa feira, mais de 45 mil pessoas, vereador Tito. Isso é muito relevante. Com volume de negócios, que superou os 3 milhões, negócios realizados, pelos nossos empresários locais. Além, obviamente, de todos os negócios que foram entabulados, que vão acontecer dentro em breve. Porque nós sabemos perfeitamente que a feira se realiza alguns negócios, mas o grande volume de negócios, eles são projetados para o futuro. E esse é um dos grandes objetivos também da participação dos nossos empresários na feira. De sorte que nós estamos alcançando os objetivos propostos na realização da nossa Feira das Indústrias de Juí, e temos agora daqui para frente o dever de incrementar ainda mais essa nossa feira e buscarmos a participação mais efetiva do público externo, nosso presidente, do pessoal da nossa região, do Estado, para a participação na nossa feira. Porque o sucesso, eu arrisco aqui a dizer, sem medo de errar, que está assegurado. É um projeto importante, eu creio que todos os nossos industriários, os nossos empresários estão muito felizes e muito contentes pelos resultados que estão obtendo. Tivemos uma participação de 229 expositores, os nossos empresários daqui de Juí, e é só daqui, obviamente. É um volume também considerado, de empresa que lá estiver expondo seus produtos. E é nessas feiras, que nós acabamos sentindo e tomando consciência dos relevantes produtos aqui produzidos pelos nossos empresários, que muitas vezes nós não sabemos de tudo aquilo que nós aqui produzimos. É fantástico, a criatividade dos nossos industriários, a capacidade de produção, de produtos importantes, que as nossas indústrias fabricam aqui no nosso município, que deixam até nós, que somos da casa, encantados. Imagina aqueles que visitam também, o nosso parque nessas feiras, que tomam conhecimento de tudo aquilo que Juí produz. Então eu quero fazer esse registro que realmente me entusiasmei, as nossas agroindústrias com uma participação extraordinária, oferecendo produtos de qualidade, que nós temos que pensar, senhor presidente, senhores vereadores, de achar ou encontrar uma forma, né, de valorizar ainda mais as nossas agroindústrias aqui do município de Juí, no sentido de elas terem a colocação dos seus produtos do nosso mercado. No nosso mercado. Eu não sei ainda a maneira, a forma legal que nós poderíamos encontrar, né, para que elas tivessem possibilidade, né, de colocar os seus produtos aqui nos nossos mercados de Juí, né, para que tivesse mais segurança na produção, na venda daqueles produtos que eles constroem, que eles produzem, enfim, afinal de contas. Né, é um desafio que tenho para mim, eu creio que é para todos nós, né, de buscarmos estas alternativas, né, que venham beneficiar ainda mais as nossas agroindústrias. De sorte, senhor presidente, eu me sinto muito feliz com esses encontros e está de parabéns todas as entidades que estiverem envolvidas na organização desse evento. Está de parabéns o Executivo Municipal. Nós todos aqui estamos felizes. O dinheiro que nós lá investimos, eu creio que foi muito bem investido. Né? Teve resultados, está tendo e vai ter resultados ainda volumosos pela frente. Então são coisas que realmente nos deixa muito felizes, muito contentes quando tem o resultado e o alcance dos objetivos propostos. Muito obrigado, senhor presidente.
Usando o espaço do pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Rosane Sima, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, secretário Nelsinho, que acompanha a sessão, assessores, nesse mês de maio, começamos ontem com o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, acontece também o mês da luta antimanicomial. É aquela luta muito importante que é travada por todos os lutadores da saúde mental para acabarmos definitivamente com os manicômios. Durante o mês ainda vamos debater esse assunto. Eu quero até sugerir que num dia, numa das reuniões das comissões, nós tragamos o pessoal que está debatendo aquela legislação. Lembra que nós comentamos com o pessoal da saúde mental a legislação, uma lei que regule a questão da saúde mental no nosso município. Então, dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial e eu acho que nós poderíamos propiciar um debate e trazer algumas pessoas aqui para falar sobre isso. Eu e a colega Rosana vamos participar, acho que é importante colocar aqui para vocês, colegas vereadores e a vereadora, vamos estar representando nossa comunidade na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Em Brasília, vai estar acontecendo de 10 a 12 de maio a Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Então, eu acho que o momento é fundamental para fazermos esse debate. Vamos estar lá num dos dias fundamentais para as discussões sobre a questão do impedimento da presidenta lá no Senado, e ao mesmo tempo que eu acho que vários acontecimentos reforçam a importância de nós debatermos a questão das políticas para as mulheres. E eu e a Rosana, aqui de Juí, lamentavelmente, acho que sobramos só nós duas, né, Rosana? Nós tínhamos 4 delegadas, mas o governo do estado colocou à disposição apenas o transporte rodoviário. E aí você pensar que alguém como a coordenadora de política para as mulheres vá saí daqui 3 dias viajando a Brasília, mais 2, 3 dias de evento e depois voltar de ônibus é muita mão, né? Então, eu e a Rosana vamos estar participando desse evento, representando as mulheres higienses e a nossa sociedade, comunidade higiense. No dia de ontem, foi realizado em todo o Brasil todo um movimento por parte dos trabalhadores e trabalhadoras com relação à luta dos trabalhadores no 1º de maio, data histórica de representação da luta e consagração da luta e dos direitos dos trabalhadores. Nós aqui na região estivemos reunidos e mobilizados em Santo Ângelo, fizemos um ato lá para marcar o legado dos trabalhadores nessa luta e reforçar, assim como foi feito em todo o Brasil, reforçar a luta dos trabalhadores nesse momento grave da história do nosso país, para que nos mobilizemos contra esse movimento golpista que está sendo orquestrado e já está em andamento no nosso país. Quando nós lemos aquela Ponte para o Futuro, e dito, já divulgado em várias oportunidades, nos assusta ali o cenário, caso seja exitoso esse golpe para a comunidade e os trabalhadores. Já estou concluindo, senhor presidente. Uma vez que lá, no mundo do trabalho, a proposta é que seja reforçada a validade do negociado mais forte que o legislado, ou seja, a precarização da legislação do trabalho, a terceirização ser implementada. Nós lemos aí um representante patronal dizendo o seguinte: no Brasil tem uma hora no mínimo de intervalo para o trabalhador fazer a sua refeição. Nós sabemos que na CLT é no mínimo uma hora, no máximo duas. Onde é que se viu? Em tal país do mundo tem trabalhadores que fazem 15 minutos esse intervalo. Para que uma hora de intervalo? Pega um sanduíche, vai comendo e vai produzir. Então, por aí já são pequenas pinceladas de como pretendem tocar as políticas de um pretenso governo que virá. Mas, para concluir, senhor presidente, os partidos de esquerda, o meu partido se inclui, as forças e os juristas, as forças progressistas, já começam a defender um plebiscito para realizarmos eleições gerais. Bem, se este que quer assumir o governo não teve eleição, não teve voto para assumir qualquer governo, vamos ver qual é a ideia da população, do povo, para dar seguimento no caso de deposição da presidenta Dilma do poder. Nós estamos defendendo, sim, que tenhamos eleições diretas para concluir o mandato até 2018. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ocupando o espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Andrei Kostin Smansky, da bancada do Partido Progressista. Arenão.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Algumas semanas atrás, numa das reuniões das comissões que acontecem nas sextas-feiras, nós tivemos aqui em nossa casa a visita dos representantes da Caixa Econômica Federal, inclusive um superintendente de Passo Fundo veio aqui nos falar sobre os programas habitacionais, mais especificamente ao programa Minha Casa Minha Vida. É sobre isso que eu gostaria de falar com os senhores, que naquela ocasião, mais especificamente, nós estávamos falando sobre a venda de apartamentos e o grande problema que é a fiscalização que acontece para nós conseguirmos manter e repassar esses apartamentos para quem de fato precisa. Hoje, nas redes sociais, para vocês terem uma ideia, do tamanho da audácia, da falta de informação, ou até mesmo da má-fé das pessoas, eu encontrei numa rede social dois apartamentos no edifício Colmeia que estão para venda, um com o valor de 30 mil reais, vende-se apartamento 2 quartos, vaga de garagem, climatizador, persiana, box de vidro no banheiro, 30 mil direto com o proprietário. E o outro apartamento, vendo apartamento no condomínio Colmeia, bairro Colonial, 25 mil reais, aceito propostas. Pega uma quantia do valor em materiais de construção. Para vocês terem uma ideia do tamanho da falta de informação e, por que não, até mesmo da má-fé das pessoas, porque quando elas recebem esse apartamento, pagando R$ 25,00 por mês, elas sabem que é proibido vender. Logicamente que alguns desses Facebooks são fakes, mas o telefone que consta aqui não é fake. O telefone é um telefone real e vou aqui passar para os senhores um pequeno trecho da conversa que tivemos quando ligamos para lá para perguntar sobre a situação dessa venda.
Aqui, eu tenho que te dar 25 mil de entrada, né?
Isso.
Ah, tá, agora eu entendi bem. Esses 25 mil eu te dou de entrada, a gente faz um contrato de gaveta, registra tudo e daí quando terminar de pagar eu pego a escritura para mim, né?
Isso, né?
Aqui eu trago mais um pedaço onde ela confirma e ela sabe que ela não pode estar vendendo e mesmo assim ela continua a venda.
Nada já, para amortizar. Eu vou direto na caixa e pago ou eu te dou para ti?
Para pegar a escritura no caixa?
Não, para mim pagar mais rápido isso.
Sim, mas não dá. Tem que ser 25 todo mês. Eu fui lá para que ele nessa me vender e não dá. Tem que ser 25 todo mês.
Todo mês. E deixa eu te perguntar outra coisa aí.
Então assim, pessoal, fica claro que acontece muita má-fé em nosso município. Logicamente que não é da parte da Secretaria de Habitação essa fiscalização, mas nós podemos ajudar. Eu levarei essa página aqui de Facebook para o Ministério Público Federal, para que lá em Santo Ângelo possa assim ser investigado, porque enquanto muitas pessoas precisam muito, sonham com a sua residência, nós temos indivíduos que estão cometendo aqui um crime vendendo algo que é federal, que não ainda nos pertence, afinal está financiado com o governo, e por muito pouco, por R$ 25,00 por mês, essas pessoas não valorizam um bem que ganharam do município, R$ 25,00, estão vendendo, fazendo, logicamente está vendendo, não precisam, deixando muitas pessoas que aqui no nosso município necessitam, dezenas, centenas, milhares de pessoas que necessitam moradia, que sonham com a sua primeira moradia, não podem adquirir, porque esses infratores aqui estão fazendo isso com os recursos públicos, que aí a gente entende porque o nosso Brasil está cada vez pior. Muito obrigado, senhor presidente, seria isso.
Encerrados os espaços do pequeno expediente, agora ocupamos os espaços do grande expediente, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que aqui se encontra. Senhor, uma das coisas que me traz essa tribuna é um anteprojeto de lei apresentado de minha autoria, que passou aqui na casa, de disponibilizar Wi-Fi livre em todas as repartições públicas do município. Que o município possa dar essa disponibilidade ao munícipes que utilizam dos prédios, das praças, dos locais públicos, onde tem internet. Por que isso? Porque todo cidadão paga seu imposto e dentro dos prédios públicos são utilizados a internet paga pela comunidade. E por que não essa mesma internet que está sendo usada também ser disponibilizada assim de forma de Wi-Fi para que jovens, adultos, até mesmo outras pessoas possam usar? Muitas vezes também vai confortar aqueles que ficam, muitas vezes, longamente numa fila, esperando para ser atendido em um órgão público, poder utilizar essa ferramenta para amenizar a sua espera de atendimento. Também, senhor presidente, não posso deixar aqui, eu vejo aqui o secretário Nelsinho, de agradecer ao Poder Público Municipal, no sentido que, depois de muito tempo, e várias vezes solicitado por esse vereador, houve lá no bairro, na Avenida São Vídeo, na Rua João Bosco Filho, a operação Tapa Buraco, tão precisada e necessitada e solicitada por aquela comunidade no bairro Getúlio Vargas. Então a gente agradece aqui e dizer que ainda assim ficou algumas ruas que precisam ser ainda sanadas de problemas que a comunidade tem constantemente nos solicitado e pedido a esse vereador. Outro assunto, colegas vereadores, que me traz aqui é uma denúncia por parte de alguns moradores do município referente à lei que autoriza, o que permite a instalação daquelas antenas de telefonia no município de Juiz, no perímetro urbano. Em 2001, a lei dizia, no seu artigo 1º, inciso 3º, que em situações em que o ponto de emissão de radiação transmissora esteja a uma distância inferior a 35 metros, medida de sua base de edificação e das áreas de acesso e circulação onde estiverem instaladas, clínicas, centros de saúde e hospitais assemelhados ou residências. Pasme, essa lei, essa mesma lei, ela foi revogada em 2009 e depois ela foi refeita, ela ficou quase que um ano de vacatio legis, como diz meu colega, o vereador Busnello. Estão aprendendo, nobre colega Darcy Preto. E aí, no dia 22 de setembro de 2010, faz a nova lei e, pasmem, eles retiram da lei a parte que fala da residência de ter esse, respeitar essa metragem, que a gente não sabe, os moradores estão assustados por causa da segurança para próprias pessoas que moram na volta, principalmente quem se trata de câncer e outras coisas mais, pela questão da radiação que se encontra numa torre dessas. Então a gente está encaminhando algumas solicitações do Poder Executivo, alertando do tal fato, do tal problema, para que algumas coisas, algumas providências sejam tomadas e que seja revisto se ainda não houve essa autorização. Por exemplo, na Tenente Ananias, do bairro São José, está lá sendo instalada uma antena da Claro. Né? Ainda não está pronta. De ver a possibilidade de nós rever essa situação lá, se existe um estudo de impacto de vizinhança, se existe algum laudo que tranquilize a vida daqueles moradores, porque lá se encontra pessoas que estão em tratamento de câncer estão preocupados, muito preocupados com a questão da saúde dos seus familiares que fazem esse tratamento, com medo que essa radiação possa atrapalhar o tratamento que essas famílias vêm fazendo. Então, senhor presidente, a gente coloca essas colocações e pede junto ao Poder Público Municipal que vê essa situação e dá um encaminhamento para nós tentar solucionarmos e dar uma atenção a essa comunidade que está preocupada com essas mudanças de lei que podem aí trazer malefícios à saúde dos nossos municípios aqui no município de Juiz. É isso, senhor presidente, colegas vereadores. Muito obrigado.
Usando o espaço do grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, comunidade que está aqui presente, quero cumprimentar a prefeitura, na pessoa do prefeito Balim, pelo sucesso da FENI, secretário Nelsinho, que está aqui, leve nosso abraço, já foi dito aqui pelo colega Preto,
mas eu acho que temos que reforçar isso, o sucesso da FENI, da criatividade dos nossos pequenos empreendedores do município, que merece ser louvada num período de crise que aparece mais a criatividade, né? Então, o município, como as pessoas... Senhor presidente, eu vou aguardar até que tenha silêncio, porque eu não gosto de falar para as paredes. Muito obrigada. Respeito é bom de vez em quando, né? Então, como eu estava dizendo, vários municípios outros que têm feiras de igual porte, vou citar o município de Ajuricaba, transferiram a sua feira por conta da questão da crise. E o nosso município, então, fez, assumiu essa tarefa, o prefeito Balinha assumiu pessoalmente, junto com a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, junto com a CI, com o Sindicato de Lojas, com empreendedores e empreendedoras do município. Então, quero deixar os parabéns. Eu acho que o nosso município está dando exemplo de envolvimento da comunidade na superação da crise. Segundo, eu quero falar sobre a questão do 1º de maio. Acho que a Rosane já falou um pouco aqui e nós não podemos deixar passar em branco o que, que significa o 1º de maio na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Em 1940, foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, instituiu o salário mínimo e desde lá, então, nós temos essa garantia dos trabalhadores e trabalhadoras ter o direito de receber salário pelo seu trabalho. Eu quero ressaltar que o salário mínimo desde 2002 para cá cresceu 77%. Nós tivemos uma grande valorização do salário mínimo. É evidente que o salário mínimo ainda não é um salário que possa comportar tudo que o brasileiro e a brasileira precisa, mas nós tivemos um grande aumento se formos comparar com períodos anteriores, na aquisição dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu quero, falando nisso, senhor presidente e colegas, eu quero trazer à tona a questão do golpe que está em curso. Um colega perguntava antes, de novo você vai falar do golpe? De novo sim, porque o golpe está em vias de ser consumado, infelizmente. Eu ainda acredito no bom senso dos senadores, ainda acredito que não vai haver retrocesso para o direito dos trabalhadores, não vai se rasgar a CLT. Os aposentados, os 36 milhões de pobres que ascenderam da linha da pobreza, todos esses estão a perigo com o golpe que está sendo implementado no país. Eu quero, senhor presidente, aqui rapidamente dizer que eu vi um artigo da professora Liana Cirne, da Universidade Federal da Paraíba, onde ela explicou, eu até posso passar para os colegas, didaticamente desmontou a linha do impeachment e mostrou que é golpe. Por quê? Porque ninguém está dizendo, senhor presidente, que o impeachment não está na lei, ele está na Constituição, no artigo 85. A lei 1079 de 1950 prevê impeachment, mas prevê quando existe motivo. Quando existe. A presidenta Dilma não está sendo denunciada por corrupção, não é citada na Lava Jato, não existem conteúdos gravados e vazados ilegalmente no processo de impeachment. O que, que tem lá? Pedaladas fiscais e créditos suplementares. Vou dizer mais. Crime de responsabilidade exige dolo, intenção de causar prejuízo. O que, que a presidenta Dilma fez? Optou em não atrasar os benefícios sociais. Optou em atrasar, sim, o repasse para as instituições financeiras. Irresponsável seria ela fazer o contrário, deixar de pagar o Minha Casa Minha Vida, deixar de pagar o Bolsa Família. A própria OAB disse que não é crime de responsabilidade, mas o conjunto da obra. Qual é o conjunto da obra que se fala? Qual é o conjunto da obra, pergunto eu para os meus colegas advogados, doutores aqui, que entendem muito mais do assunto do que eu, uma simples cidadã aqui que estou lendo e me informando do que está se passando nesse país. A lei orçamentária autoriza créditos suplementares desde que seja respeitada a meta primária. O orçamento é previsão de receita e despesa e a LOA prevê créditos suplementares. Ou seja, onde é que está o crime, gente? Aonde? O orçamento é regido pelo princípio da anualidade no final do exercício. E o Tribunal de Contas da União sempre tolerou as práticas de pedaladas e créditos suplementares. Aliás, FHC, mais de 100 decretos de crédito suplementar. Mais de 100. Por que que ele pode? Por que que ele não era crime? Então, não existe explicação lógica o que está acontecendo. E aqui também, ontem nós vimos nas redes sociais vários países do mundo onde moram brasileiros fazendo passeatas, se manifestando contra o golpe. Aqui no Brasil esteve Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980. Ele que é um arquiteto, aliás, um engenheiro argentino, arquiteto, não lembro bem, nessa área, que ele disse que o golpe no Brasil faz parte de um projeto de recolonização da América Latina para controle dos recursos naturais e privatização dos estatais. Está escancarado no programa Ponte para o Passado, Ponte para o Atraso. Está dito isso. O Edward Snowden, lembram desse nome? Que é o que descobriu a espionagem dos Estados Unidos, já disse que em 2014 teve espionagem dos Estados Unidos na Petrobras. Então são coisas, nós vimos o golpe no Paraguai até hoje. O que que foi mesmo que o presidente Lugo fez? Em vários países. Então é evidente que as oligarquias, todas essa o projeto neoliberal, ele vem querendo retomar espaço no mundo. Ele vem querendo retomar espaço nos países da América Latina, nos países em desenvolvimento, para que possa novamente instalar seus tentáculos. Desde quando nós não precisamos mais dinheiro do FMI? Precisamos ficar de joelho para o FMI, mendigando um pirizinho lá, pagando horrores da dívida externa? Desde quando? Nós queremos de novo, novamente, ficar pedindo dinheiro para o FMI? O futuro, quem sabe, presidente golpista deve estar com um plano na cabeça. Pego o dinheiro do FMI, enfio lá em obras faraônicas, termino, incluo mais programas sociais e daí eu saio como salvador da pátria. Só se fizer isso, porque voto não tem. Tem uma rejeição enorme, 2% dos brasileiros votariam nele para presidente da República. Então são questões, eu sei que aqui nós não temos voto. É óbvio que nós aqui somos vereadores, mas nós temos opinião, nós temos obrigação de ter opinião, independente de partido político, saber o que está acontecendo no nosso país. É uma grave ruptura da ordem constitucional no nosso país. Quem é advogado sabe disso que eu estou falando, sabe disso. Então, nós estamos, infelizmente, assistindo, vou dizer assim, a um triste episódio que vai ficar marcado profundamente na história do nosso país. Mas não passará em branco. Não passará, porque, independente de onde eu estiver, só um minuto para concluir, senhor presidente, independente do que acontecer, os trabalhadores e trabalhadoras irão para a rua, sim, defender os seus direitos, defender a democracia, defender o Estado Democrático de Direito como a conquista do povo trabalhador, como a conquista da sociedade brasileira e não o retrocesso. E não é papo furado, não. Não é papo furado, não. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas quando elas estão falando e independente de concordar ou não com o golpe, as pessoas precisam respeitar quem está aqui na tribuna. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais, além da comunicação da liderança da bancada do PDT, está com a palavra o Darcy Preto da Silva.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero fazer algumas ponderações aqui em relação a esse fato que novamente vem à tribuna. A minha posição é clara. já foi demonstrado, já demonstrei publicamente. Eu entendo que o governo federal esgotou os seus limites. A sociedade brasileira está dizendo assim: eu não aguento mais. O meu partido está sofrendo em razão desta situação que se instalou na República Brasileira. Eu não quero aqui levar a pecha de golpista. Não existe golpe nenhum nesse país. Tudo está sendo feito de acordo com a ordem democrática e a ordem constitucional. Já que foi invocado aqui a questão dos advogados, eu quero dizer que tenho pleno entendimento. Existe, sim, agressão à legislação, mas, vereadora Rosane, não é isso que está levando a sociedade brasileira a pedir a todo custo ou apoiar a todo custo o impeachment da presidente da República. Não é isto. Não é somente o fato da agressão à lei. É pela incapacidade do governo que levou à revolta da nossa população, que não resiste mais o quadro que aí está. O impeachment está previsto na Constituição brasileira. Os pilares da democracia estão muito sólidos. Eu estou admirado pela solidez do processo democrático brasileiro, porque tudo está funcionando na sua plenitude, na sua ordem legal, normal. Não vejo nenhum arranhão ao processo democrático. Agora, se o governo federal perdeu o rumo da história, aguenta suas consequências. Não há golpe e há sim uma revolta da sociedade brasileira em razão da inércia do governo, da incapacidade do governo, do mergulho do governo na corrupção. É isso que está levando sim à revolta da sociedade. E eu já tenho dito publicamente que a direção nacional do meu partido está pecando de uma forma extraordinária, porque não se retira do governo, um governo falido, absolutamente falido, que não tem o apoio da população, e ainda, o único partido fechou questão a nível nacional para que votasse contra o impeachment. Em vez de deixar as nossas lideranças, os nossos deputados, livre, que fosse escutar as bases partidárias, para depois tomar a sua posição, não. Decidiu de fechar a questão de um partido, né, que nada tem a ver com o governo. Deveria de nem ter entrado nesse governo. É isso que eu tenho defendido. De certa forma, que nós estamos pagando o pato, né, de uma situação que não é nossa, que não foi nós que criamos. Né? Um governo que a maioria dos seus integrantes hoje estão mergulhados na corrupção, aqueles que não estão presos já pagando pelo que fizeram. Assim, presidente, eu quero deixar aqui registrado mais uma vez. Não quero ser chamado de golpista, porque não existe golpe. A sociedade já está cansada de ouvir essa expressão, golpe. Mas que golpe? Que golpe? Se todas as instituições estão funcionando na sua plenitude, e isso é previsto na Constituição, estão apenas cumprindo a Constituição. Ah, mas pedalada fiscal, houve lá com o Fernando Henrique, houve lá não sei mais com quem, houve com prefeitos, houve com governadores. Só que esses ainda estavam com o apoio popular. Não havia revolta da sociedade. Não havia um mergulho tão profundo na corrupção. E aí, nem deram bola para a tal da pedalada. Então, vamos deixar bem claro essa situação para que não venhamos confundir mais uma vez a nós e a opinião pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Ocupando a comunicação de liderança da bancada do PMDB, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa. Por 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores. Golpe. Realmente o Brasil sofreu um golpe. Sofreu um golpe quando a então presidente Dilma, candidata à reeleição, falou para todo o país que o Brasil estava vivendo as mil maravilhas. Que as contas e as finanças públicas estavam todos sob controle. E o que aconteceu 24 horas depois das eleições? O que, que nós estamos vendo agora? Isso é golpe. E bota golpe nisso. Queria ver se ela dissesse na eleição que a situação estava assim pela incompetência dela. Se ela ia ter legitimidade que tanto pregam aqui. Para mim ela não é legítima. Eu já dizia isso lá atrás. E dizer agora que o impeachment é golpe e do Fernando Collor não foi. O mesmo partido que apoiou e que o vice era Itamar Franco, que era do PMDB, ali podia ser. Agora o Michel não pode assumir. É golpista. Não tem voto. Eu queria saber onde é que, como é que ele se elegeu o vice-presidente. Com qual é o voto? Com qual é o voto que o vice-presidente da República, Michel Temer, se elegeu? Se ele não tem voto, temos que tirar ele de lá, ele não tem voto. Como é que ele se elegeu o vice-presidente? O que, que diz a Constituição? Ah, é golpe. Supremo Tribunal Federal? Canteiro do PT? Território petista? Indicado por Lula e Dilma? Unânimes. Unânimes. E ainda, eu respeitei a senhora me respeita, vereador. A senhora cobrou respeito antes aqui, eu quero que a senhora também respeite quando eu estiver falando. Que é acostumado a... Quando dói no calo, daí pode falar. Agora, se a gente fala, Deus o livre. Aí vem falar que Pitman, sendo Supremo, inclusive citou o rito que cumpriu a risca, a Câmara Federal. Cumpriu a risca. Então vem cá. Os deputados são golpistas, o Supremo do PT é golpista, o povo que não quer mais esse governo é golpista, o Tribunal de Contas da União é golpista, todo mundo é golpista. O povo está cansado de hipocrisia. É muita hipocrisia. A dificuldade das pessoas admitir os erros dos seus partidos, desmitir os corruptos que tem no partido e pedir que a corrupção como um todo se acabe e se assole nesse país. E possamos viver uma nova página, escrever uma nova história desse país. Mas a gente não ouve isso aí. É a defesa daquilo que é errado dizendo que é certo. Confundir todos, colocar todos no mesmo saco. Colocar brancos contra pretos, rico contra pobre, hétero contra homossexual. É isso que está sendo construído. E que esperanças tenhamos num Brasil melhor. Oxalá Deus ilumine a cabeça dos nossos governantes e faça com que as coisas melhorem. Porque esse tipo de discurso aqui só vem realmente fazer com que às vezes mil vezes uma mentira dita acaba se tornando verdade. Infelizmente, essa é uma prática leninista muito empregada por esse grupo que fala em golpe. Isso é, senhor presidente, muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Rosane Cima, da bancada do PCdoB, usando a comunicação de liderança.
Colega presidente, colegas vereadoras e vereadores. Tenho convicção que cada um de nós tem o conhecimento suficiente para diferenciar cada conversa, cada discurso que está sendo feito aqui, na tribuna desta casa, nas tribunas, para diferenciar os momentos históricos que nós estamos vivendo e a posição política que cada um dos nossos partidos vem adotando. Quer dizer que, num processo presidencialista, a eleição se dá num ano, disputas acirradas entre uma força e outra, ganha uma força, no momento seguinte, além da disputa ter sido muito dura e acirrada, no momento seguinte, aquela força que perdeu empreende todas as possibilidades, os instrumentos que ela possui, que é os instrumentos que a vida toda, em todos os processos, de tentar cooptar a opinião do cidadão, os instrumentos de Estado, nós não somos ingênuos aqui. Mesmo quem não fez ou completou uma universidade, e acho que a maioria de nós aqui fez, mas pelo menos participou de debates em bancos escolares, sabe o que é um processo democrático e o que é um processo de golpe. Quando você elege uma presidenta, aí o desgaste de um governo, porque no dia seguinte à sua eleição é propalado, propiciado de todas as formas, tem que ser merecedor de um processo de impedimento, colega Darcy? Não, eu não aprendi isso nos bancos escolares. Se um governo atende ou não atende o que as expectativas daquela população, se nós formos medir isso hoje, tenho certeza absoluta que o Sartori não se reelegeria. Se nós fôssemos refazer a eleição naquele mesmo patamar, pelo que ele parecia de bom moço e o que o governo que ele vem fazendo. E não é só o Sartori, é a prática dos governos neoliberais que vem sendo implementados especialmente pelos programas dos partidos que compõem, especialmente o PMDB, PSDB, DEM e por aí vai. Então, eu tenho a convicção plena, sim, que o que está se fazendo, caminhando no governo, no atual momento político, é sim um golpe. Me desculpa, eu ouvia hoje de novo o Ciro Gomes falando de como é que ele vê a possibilidade de enfrentar o atual momento político. E nós já estamos entendendo, sim, o que é que essas forças querem. Não basta mais, colegas, todo esse processo mundial de ocupação das riquezas, sim, Rosana, da ocupação das riquezas que começaram a ser apropriadas pelo povo, de ter ensino num percentual constitucional, coisa que o governo, que o Temer pensa em implementar na ponta para o futuro, ele quer acabar com o percentual para a educação, para a saúde, perfeito. Não tem que ter mais tanto por cento, tanto para a saúde, tanto para a educação. Vamos ver quanto vai sobrar, que é o que o Sartori está fazendo, parcelando o salário 9 vezes, porque a economia, o recurso orçamentário não dá. Vai começar a acontecer assim, se Deus o livre, se implementar um governo desse tipo aqui no Brasil. Só mais meio minuto, um minuto para concluir. Portanto, vamos parar com esse negócio de porque é o PT, não é o PT. Claro que é o PT, o partido majoritário. Mas é sim a força dos trabalhadores e do povo que produz que está em jogo aqui. A democracia está em jogo, sim. Não vamos nós dizer que não está em jogo quando nós vimos o que está tentando ser implementado. Acabar com a questão da exploração do pré-sal para os brasileiros. Voltar a colocar na mão do estrangeiro essa riqueza capital que nós descobrimos. Aí eu vou achar que é ingenuidade, é só porque o Temer e o fulano querem... Não, não basta mais ter esses elementos golpistas lá a mando do grande capital. Eles querem o Estado na mão. Eles querem que os governos trabalhem para eles. E isso acontece no mundo todo. Não só aqui no Brasil. E o Brasil é fundamental para quebrar esse pendão, para acabar com o resto dos governos democráticos que temos na América Latina. É por isso que eu digo, PCdoB, que perdeu inúmeras figuras, cidadãos, homens e mulheres, nas lutas pela democracia, continua e continuará com a sua bandeira na mão, enquanto persistia esse movimento golpista. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Nada mais lindo para trás, está encerrada a sessão.